Boa tarde a todos os senhores deputados. Estamos só a fazer aqui um compasso de espera. Se não houvesse impedimento nenhum, está aqui dois pontos que penso que são relativamente rápidos. Despachávamos já, que é o ponto 2, aprovação das atas. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Relativamente ao ponto 3, distribuição e nomeação do relator do projeto de lei 970, da senhora deputada não inscrita, a Cristina Rodrigues, determina a proibição das corridas de cães com fins competitivos. O relator, cabe ao Bloco de Esquerda indicar o relator. Sra. Deputada Maria Manuela Rola.
Sr. Presidente, fico eu como relatora.
Muito bem, fica registado. Fica então a Sra. Deputada Maria Manuela Rola, a relatora deste projeto de lei. Informar também os Srs. Deputados que o ponto 6 e o ponto 7 foi pedido adiamento, como está saindo da nossa ordem de trabalhos de hoje. Temos ainda aqui a admissibilidade da petição 281. Muito bem, nos novos termos regimentais, sim, Sra. Deputada.
Obrigada. Era relativamente precisamente a essa petição. Essa petição, para além de ter só um subscritor, parece-me que não há necessidade nenhuma de fazer relatório, porque acresce que a própria petição, a forma como está, parece-me absolutamente inteligível e que em absoluto não cumpre aquelas são as normas do formulário a que respeita o direito à petição, bem, nem sequer o pedido é inteligível. Porque eu li a petição e até li mais que uma vez para ver se era eu que não estava a atingir o teor da mesma e parece-me, da parte do grupo parlamentar do PSD, claro que são dos outros grupos parlamentares que pretenderem fazer relatório, nós não temos nada a opor, mas parece-nos que nem sequer há necessidade de fazer relatório e que deverá ficar mesmo pelos serviços.
Também é essa, mas quero ouvir os tantos grupos parlamentares. Sr. Deputado... João Castro.
Subjeto, nada a acrescentar, subscrevemos.
Sra. Deputada Maria Manuela Rola, do Bloco de Esquerda.
Sr. Presidente, eu tenho a ideia que os serviços costumam fazer essa...
Era isso que estávamos a tentar explicar. Agora tem em moldes diferentes. É o relatório final. É isso mesmo. Sr. Deputado João Dias.
Nada a opor, entendo que devemos considerar nota da admissibilidade enquanto relatório final. Muito obrigado.
Muito bem. Então, fica assim admitido. Fica concluída a questão ponto 9. Vamos então voltar à nossa ordem de trabalhos. Sim, é possível. Alguma objeção? Estamos aqui à espera do Sr. Deputado que irá participar do Grupo Parlamentar do PSD. Está atrasado. Se podíamos discutir o ponto 4, a Sra. Deputada Emília Cerqueira apresentar o relatório e a Sra. Deputada Ana Passos. Não há objeções? Muito bem. Certo. Sra. Deputada, tem a palavra para o ponto 4 da nossa Ordem de Trabalhos. Discussão e votação do parecer relativo ao Projeto de Lei 764 do PAN, determina a obrigatoriedade da instalação do sistema de detecção de incêndio em explorações pecuárias, precedendo à quinta alteração do Decreto-Lei 220 de 12 de novembro.
O PAN queria falar sobre a petição.
Ah, peço desculpa, mas isto, a questão de estarmos ainda em videoconferência, a Sra. Deputada Inês Sousa Real também queria... E bem, intervir sobre o ponto 9. Peço desculpa à Sra. Deputada e aos tantos grupos parlamentares. Tem a palavra, Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Não faz mal, Sr. Presidente, é só porque como vamos ter mais trabalho, fica já a nota de que estamos aqui presentes para nos podermos pronunciar sobre os diferentes pontos, acompanhando a posição do Sr. Deputado João Dias, ou seja, que neste caso, a nota da deputada deverá haver o consequente relatório.
Muito obrigado. Fica registado. Vamos então ao ponto 4, agora sim. Sr. Deputado Emília Cerqueira, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Como já fez na introdução inicial, trata-se do relatório relativo ao projeto de lei número 764-14 do PAN, o qual determina a obrigatoriedade de instalação de sistema de detecção de incêndios em explorações pecuárias, procedendo à quinta alteração ao decreto de lei número 220-2008, de 12 de novembro. É uma iniciativa que o PAN apresentou, naturalmente, nos termos legais, constitucionais e regimentais na Assembleia da República e, por despacho do PAR, que o admitiu, baixou a esta comissão por ser considerada a competente. Esta iniciativa visa alterar o Decreto-Lei número 220-2008, de 12 de novembro, que, por seu lado, já foi alterado pelos Decretos-Leis número 224-2015, 9 de outubro, 95-2019, 18 de julho, pela Lei número 123-2019, de 18 de outubro, e, finalmente, pelo Decreto-Lei número 9-2021, de 29 de janeiro, que estabelece o regime jurídico da segurança contra incêndios em edifícios. Com esta iniciativa, pretende-se que as instalações pecuárias e suinoculturas passem a estar sujeitas ao regime de segurança contra incêndios, artigo 2º, e, consequentemente, que incorporem as normas definidas no regime jurídico de segurança contra incêndios em edifícios. O PAN propõe a este propósito um regime transitório de um período de um ano para que as instalações pecuárias e suinoculturas implementem o sistema de segurança contra incêndios. E é ainda proposto, finalmente, que o Governo regulamente, em 90 dias após a entrada em vigor, a presente lei a ser aprovada, o presente PZL. Segundo o PAN, a sua motivação prende-se com o facto de, nos últimos anos, terem deflagrado inúmeros incêndios em instalações agropecuárias e tendo morrido dezenas de animais, milhares. Quanto aos requisitos formais, constitucionais e regimentais e cumprimento da lei de formulário, parece-nos que a iniciativa cumpre os requisitos, não obstante, e como chama a nota técnica a atenção, que é parte integrante deste parecer, no caso de vir a ser aprovada esta iniciativa, sugerem-nos os serviços e a relatora subscreve essa preocupação, daí a ter plasmado neste relatório que deveria ser um novo título e que, sendo que sugerem desde já que passe a ser a obrigatoriedade de instalação de sistema de detecção de incêndios em explorações pecuárias, entre parênteses, altera o Decreto-Lei número 220-2008, de 12 de novembro. Quanto ao enquadramento legal, o regime jurídico de segurança contra incêndios, como já foi dito, foi estabelecido pelo Decreto-Lei número 220-2008, com as diversas alterações que também referi, que não vos vou amassar com elas por uma questão de tempo, e, portanto, nesta sede não vou dar opinião, portanto, a qual o Grupo Parlamentar reservará para a altura certa e própria, e sendo que a Comissão de Agricultura e Mar é de parecer que este projeto está em condições e reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário e, portanto, a ser aprovado. Assim será, e a nota técnica faz parte integrante do parecer, naturalmente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Santinho Pacheco. Tem a palavra, Sr. Deputado. É sobre o ponto 4 da nossa ordem de trabalhos.
Peço-lhes desculpa porque estava aqui a ler um documento que me chegou agora à mão e de maneira que peço-lhes desculpa, mas obviamente que a bancada do Partido Socialista acompanha a relatora Emília Cerqueira do PSD e irá votar favoravelmente o seu relatório. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputada Maria Manuel Rola.
Obrigada, Sr. Presidente. Sem nada a acrescentar, agradeço também o relatório.
Obrigado, Sra. Deputada. Em nome do Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É só felicitar e agradecer a deputada Emília Cerqueira pela realização deste parecer. Também o mesmo votaremos favoravelmente e dizer que reservamos a nossa opinião para futuros desenvolvimentos do mesmo deste projeto de lei. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PAN, o Sr. Deputado Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecer não só à Sra. Deputada Relatora, como também dar boa nota de que, em relação à sessão de correção do título, queremos evidentemente acompanhar a mesma, precisando a sua alteração. No demais, nada temos a acrescentar, reservando para o debate próprio a opinião do próprio Grupo Parlamentar em relação à sua iniciativa. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos então votar. Quem vota contra? Quem se abstém? O presente parecer foi aprovado por unanimidade. Dou de novo a palavra ao Sr. Deputado Emília Cerqueira, naturalmente.
Obrigada, Sr. Presidente. É só para agradecer os cumprimentos que amavelmente me foram dirigidos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então passar ao ponto 5 da nossa ordem de trabalhos. Discussão e votação de parecer relativo ao projeto de lei 817 do PCP em defesa da produção nacional de molúsculos bivalves vivos e dos trabalhadores do setor, em que é relatora neste projeto de lei, a Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Ana Passos, a quem dou a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. O presente parecer diz respeito ao projeto de lei número 817/14 da 2ª sessão legislativa, apresentado pelo Partido Comunista Português, que se intitula Em Defesa da Produção Nacional de Moluscos Bivalves Vivos e dos Trabalhadores do Setor. O projeto de lei deu entrada a 29 de abril de 2021 e, por despacho do Sr. Presidente da Assembleia da República, foi admitido e baixou na Generalidade à Comissão de Agricultura e Mar a 4 de maio de 2021. Este projeto de lei encontra-se subscrito pelos 10 deputados do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Com base na nota técnica, destaca-se que a iniciativa em análise toma a forma de projeto de lei, em conformidade com o disposto no número 2 do artigo 119 do Regimento, encontra-se redigida sob a forma de artigos, tem uma designação que traduz genericamente o seu objeto principal e é precedida de uma exposição de motivos, cumprindo os requisitos formais estabelecidos no número 1 do artigo 124 do Regimento da Assembleia da República. Quanto ao objeto e motivação da iniciativa, os subscritores, e citando, procuram dar resposta à necessidade de assegurar a qualidade do meio em que as espécies de moluscos bivalves são produzidas, de atuar sobre as origens de contaminação que conduzem à fixação de restrições no âmbito da sua produção, apanha e comercialização e proteger a produção nacional, os rendimentos e o emprego dos trabalhadores do setor. Os proponentes afirmam que existe legislação, quer da União Europeia, quer nacional, que enquadra as atividades relativas à produção, distribuição e comercialização de moluscos bivalves vivos, equinodermos, tunicados e gastrópodes marinhos vivos destinados ao consumo humano, com vista à proteção da saúde pública. Na sua ótica, a referida legislação está centrada na fixação de teores máximos admissíveis de contaminação e na aplicação de restrições à atividade produtiva. Não se prevendo a análise das causas e origem das contaminações, nem a adoção de soluções, assim como também não promove a resolução destas situações. Acresce ainda que também não contempla a análise das consequências que as restrições impostas podem implicar, com destaque para a perda de rendimentos dos profissionais, o encerramento de empresas e unidades de produção e o desemprego. No que concerne a iniciativas legislativas e petições pendentes sobre a mesma matéria, após consulta à base de dados da atividade parlamentar, verificou-se que sobre esta matéria, ou matéria idêntica ou conexa, se encontra pendente um projeto de resolução, o número 596/14 da primeira sessão legislativa, apresentado pelo CDS-PP, que recomenda ao Governo a criação de métodos que permitam resultados mais céleres das análises realizadas às águas onde é permitida a pesca tradicional de bivalves. A deputada relatora, eu própria, reservo a minha opinião para debate em plenário. Assim, a Comissão de Agricultura e Mar aprova o seguinte parecer, concluindo que há presente projeto de lei número 818/14, a segunda ação legislativa, foi apresentada nos termos constitucionais, legais e regimentais aplicáveis, encontrando-se reunidos os requisitos formais e de tramitação exigidos. A Comissão de Agricultura e Mar é de parecer que este projeto de lei reúne as condições constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário da Assembleia da República. A nota técnica acompanha como anexo este parecer. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado João Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para agradecer, portanto, à deputada Ana Passos o excelente trabalho que fez na elaboração deste relatório, portanto, bastante objetivo, preciso, portanto, muito obrigado. E, naturalmente, o PSD irá acompanhar e votar favoravelmente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Maria Manuel Rola.
Obrigada, Sr. Presidente. Também não temos nada a acrescentar relativamente ao relatório e agradecemos.
Obrigado, Sra. Deputada. Em nome do Grupo Parlamentar do PS, do PCP, Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só agradecer à Sra. Deputada Ana Passos por ter produzido este parecer e dizer que o PCP não tem nada a acrescentar relativamente ao parecer que nos é apresentado. E mais uma vez agradecer todo este trabalho que foi feito por este projeto de lei que o PCP aqui apresenta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PAN, Sr. Deputado Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecer à Sra. Deputada pelo trabalho realizado no âmbito do parecer. Reservamos a nossa opinião para a discussão da iniciativa, mas iremos acompanhar favoravelmente o parecer elaborado. Muito obrigada.
Muito obrigado. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? O presente parecer está aprovado por unanimidade. Dou, de novo, a palavra à Sra. Deputada Ana Passos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para agradecer as simpáticas palavras que me foram dirigidas e que foram dirigidas ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito bem, muito obrigado. Vamos então agora passar ao ponto 1 da nossa ordem de trabalhos, sem mais demoras, que é a audição da Comissão Representativa de Cidadãos no requerimento do PSD. Ah, peço desculpa que a falha é minha. Não, tinha aqui assinalado e sim senhora, tem toda a razão. Vamos votar o ponto 8. Discutir o ponto 8. Discussão e votação do requerimento do Grupo Parlamentar do PSD para a audição de várias entidades a propósito das soluções para a gestão da bacia hidrográfica do Rio Tejo. E para a apresentação do requerimento, dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado João Moura. Tem a palavra.
Tempo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Em diferentes momentos nesta casa, muito se tem falado sobre a questão do Rio Tejo, sobre a quantificação dos caudais, a monitorização, as convenções da Albufeira, a necessidade de um aumento de regadio, a problemática dos agricultores, as questões ambientais. Portanto, há um conjunto de situações inerentes a esta temática que, não só no âmbito da Comissão de Agricultura, mas também da Comissão de Ambiente, que têm, de forma persistente e sistemática, têm sido debatidos. Eu julgo que há necessidade de esclarecimento e de podermos ouvir aqui, neste Parlamento, em sede desta Comissão, algumas entidades que têm direta ou indiretamente a ver com a bacia hidrográfica do Rio Tejo. E, portanto, o Grupo Parlamentar do PSB entendeu por bem fazer esta sugestão de se ouvirem algumas entidades. Eu hoje, se me fosse permitido, para além da lista que está aqui, destes 7 instituições ou elementos, eu queria adicionar mais 2, se me permitem, e uma delas tem a ver com a Associação Projeto Tejo. Há uma instituição que se chama Protejo e há outra, Projeto Tejo. Elas têm uma visão muito diferente e, portanto, acho que seria enriquecedor. E, por último, também chamar aqui o presidente da FENARREG, ou quem ele delegar. Portanto, eram estas duas contributos adicionais que eu gostava de deixar para além da apresentação deste pedido de audições que está aqui subjacente. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Vou então agora pedir aos grupos parlamentares que se pronunciem e que, na vossa apreciação, façam também logo uma apreciação a estas duas entidades sugeridas, ou seja, a esta adenda ao requerimento. E dou a palavra à Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sofia Araújo, que se junta a nós por videoconferência e que eu cumprimento desde já. Sra. Deputada, tem a palavra. Sim, está-nos a ouvir, Sra. Deputada.
Boa tarde, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Eu não tenho a câmara ligada, peço desculpa. Agora acho que sim, sim. Portanto, no que diz respeito a esta matéria, a gestão da bacia hidrográfica do Tejo tem suscitado inúmeras preocupações de diferentes ordens, não só porque em função de diferentes cenários, como a pecuária, a agricultura, a indústria ou os campos de golfe, tem havido uma tendência de redução dos caudais, como também no que respeita à gestão da regulação das relações hídricas entre Portugal e Espanha, regulados pela Convenção de Albufeira, se têm registado irregularidades dos caudais, provocando enormes prejuízos, não só económicos como ambientais, decorrentes destes baixos caudais. É fundamental assegurar a autonomia na gestão dos recursos hídricos face à Espanha, tanto como assegurar uma maior sustentabilidade dos territórios banhados pelo Tejo. Portanto, é de todo fundamental e estamos então de acordo que se realize esta audição e as entidades há pouco indicadas pelo Grupo Parlamentar do PSD, portanto também estaremos de acordo que sejam ouvidas e, portanto, o Grupo Parlamentar do PS está de acordo com esta audição e estas entidades. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sra. Deputada Fabiola Cardoso, a quem dou a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar quem nos acompanha nesta audição da Comissão de Ambiente. O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda concorda com a centralidade do tema da gestão da bacia hidrográfica do Tejo, com a sua relevância, não só em termos ambientais, em termos de desenvolvimento local, em termos de agricultura, em termos de turismo, em termos até educativos e pedagógicos, mas, apesar de concordar com a caracterização do problema que é feito, manifesta aqui a sua discordância com o enviesamento que é dado a este requerimento. Se formos ler com atenção, e admitindo aqui já o PSD que houve um engano entre a associação do Projeto Tejo e o Movimento Pro Tejo, percebemos claramente que há aqui apenas um lado da questão, ou dois lados, se quisermos, dois lados da questão que pretendem ser ouvidos. Nós, concordando com a relevância deste assunto, propomos que este conjunto de entidades a ouvir seja alargado, de modo a não ouvirmos apenas aqueles que são os beneficiários diretos do regadio e da agricultura intensiva no Ribatejo, aqueles que são também os beneficiários diretos da grande indústria de obras hidráulicas e os seus consultores a nível nacional e internacional, mas achamos que isso é igualmente importante e para termos uma discussão séria sobre o assunto, que sejam ouvidas também as organizações não governamentais de ambiente, as associações de defesa do ambiente, que sejam ouvidas também as instituições de investigação científica, que sejam ouvidas as organizações de ecologia e de conservação da biodiversidade e ainda as organizações da agroecologia. Por isso, eu sugeria apenas um representante de cada um deste grupo, destas instituições, terminando, e gostaria de enunciar o GEOTA, Grupo de Estudos de Ordenamento do Território e Ambiente, o MARE, Centro de Ciências do Mar e do Ambiente, a SPECO, Sociedade Portuguesa de Ecologia, e a BioEco, Associação de Agricultura Biológica e Agroecológica. Penso que estas quatro instituições farão com que o nosso debate seja mais amplo, mais rico e, assim, mais produtivo, indo ainda ao encontro daquilo que são as medidas desenhadas no âmbito da abordagem europeia a este assunto. Temos falado reiteradamente na necessidade da revisão da Convenção da Albufeira, na garantia de caudais diários e ecológicos, É necessário também que haja um cumprimento claro das diretivas quadro da água. No momento em que os financiamentos europeus são para remover obstáculos no rio, no momento em que por toda a Europa se renaturalizam milhares de quilómetros, que é nesse sentido que vai o financiamento europeu, teremos que ter uma perspectiva mais vasta daquela que temos tido da gestão dos recursos hídricos a nível nacional e também na bacia hidrográfica do Tejo. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados. Ainda antes de me pronunciar relativamente ao requerimento que o PSD aqui apresenta, eu quero que deixar aqui também bem clara uma posição que tem a ver com o facto de cada requerimento ter um determinado objeto. E sempre que qualquer grupo parlamentar, no âmbito da sua atividade política e das competências que tem na Assembleia da República, sempre que apresenta um requerimento, naturalmente tem um determinado objeto, com uma determinada finalidade em termos de discussão e debate e análise, o que permite também que seja aberta a discussão a outras perspectivas, a outras sugestões. Contudo, o que nós temos também assistido aqui na nossa Comissão de Agricultura é, por vezes, transformar um requerimento em que até é uma audição objetiva e muito concreta, quase transformar em seminários, o que depois é difícil até de tirar algumas conclusões ou que se daí resulte determinada trabalho em termos do sumo produzido depois de toda essa intensa auscultação e audição. Eu não tenho nada a opor relativamente às sugestões que aqui foram feitas. Aliás, antes de mais dizer que não temos nada a opor relativamente à proposta que aqui é apresentada em termos de requerimento pelo PSD. Compreendemos e entendemos a justificação do mesmo. Neste momento não queremos acrescentar mais entidades. Também compreendo e entendo as preocupações que o Bloco de Esquerda agora aqui apresentou, mas também devo de recordar, senhores deputados, já em junho e em julho foram apresentados requerimentos no mesmo âmbito, inclusivamente o PCP tem um pedido de audição do Sr. Ministro do Ambiente, da Sra. Ministra da Agricultura e de outras entidades no âmbito de várias bacias hidrográficas, onde se inclui também entidades no âmbito da administração, tenho aqui a administração da região hidrográfica do Tejo e Oeste. Portanto, aquilo que nós temos que, para que os trabalhos possam ser proveitosos e estas discussões possam ser proveitosas, o que temos que também chegar a um entendimento relativamente a cada um destes requerimentos, porque temos que encontrar condições para que os requerimentos possam ser feitos de uma forma, também respondidos de uma forma célere, porque quando não, corremos aqui o risco de deixar requerimentos por responder se os tornamos as audições demasiado fastidiosas. Isto, volto a referir e a sublinhar, nós não temos nada a opor relativamente a quem apresentou as entidades que quer ouvir, nem àqueles que querem agora aduzir mais entidades. Nós também já o temos feito. Eu penso que da nossa parte, da parte de todos nós, dos grupos parlamentares, deverá haver aqui algum critério que subjacente àquela que é a decisão de quer de quem apresenta o requerimento, quer de quem adiciona outras entidades a ouvir, algum critério para permitir que exista aqui alguma agilidade na concretização e nestas audições, porque como já disse e volto a referir, temos tido aqui audições bastante prolongadas de um dia e ainda assim leva a que tenhamos tido algum sentido de resumo e de síntese, porque senão seriam dois ou três dias. De tal maneira, são as entidades que cada um de nós pode indicar em determinada matéria, e nesta matéria poderemos sempre ir buscar mais algumas. Por isso, quero aqui deixar, e para terminar, não temos nada a opor, quero antes de mais dizer que, relativamente aos requerimentos, deverá haver aqui, no mínimo, uma prioridade cronológica, se o PCP, e julgo que o Bloco também terá apado, também um requerimento, não havendo aqui nenhuma nenhum fator nem nenhum dado que nos indique que existe uma urgência de uns requerimentos sobre outros, porque o nosso também é com caráter de urgência, acho que deve ser feito, respondido primeiro aos outros requerimentos e que se calhar até respondendo aos outros requerimentos se responde já àquilo que aqui foi colocado pelo Bloco de Esquerda, que também legitimamente e democraticamente tem direito a colocar estas dúvidas. Por isso, acho que deve ser também cumprida o respeito em termos da ordem cronológica destas audições. Muito obrigado.
Muito bem, sobre essa questão, antes de dar a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real, quero só dar aqui uma nota que acompanha um pouco daquilo que foi dito pelos diversos grupos parlamentares e pelo Sr. Deputado João Dias. A questão que está à mesa irá propor a realização de uma reunião de mesa e coordenadores no próximo dia 19, precisamente estando em cima da mesa estes requerimentos todos, para tornarmos execuível os diversos requerimentos que estão. Analisamos em conjunto, nomeadamente a gestão da água, para que possamos fazer, em alguns casos, assim o entenderem, façamos em conjunto, tiramos um dia e faremos outra sobre agricultura biológica, há diversos requerimentos, há entidades em simultâneo, trabalho agrícola, entre outros. Juntávamos tudo isso, analisávamos, tomávamos um dia, tornávamos execuível a audição e todos os requerimentos foram encaixados. Fica agendado para dia 19, aliás estava proposto isso, ia comunicar no fim, está proposto na próxima semana uma reunião de mesa e coordenadores para discutirmos isto. Sr. Deputado Inês Sousa Real, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Dar nota de que queremos acompanhar o requerimento apresentado pelo PSD. O PAN tem defendido igualmente que é necessário não só garantir o cumprimento da Convenção da Albufeira, mas acima de tudo a sua revisão, seja por força dos caudais da água que possam garantir uma mais eficaz gestão dos recursos hídricos, quer naquilo que respeita àquela que é depois a sua utilização para a agricultura, mas também relativamente à preocupação que hoje existe com os níveis de poluição do Rio Tejo e também, evidentemente, naquilo que possa ser depois os efeitos decorrentes das alterações climáticas, como a seca extrema, que vai afetar, como bem sabemos, o nosso país. Nesse sentido, parece-nos mais do que pertinente que se proceda a estas audições. Nada temos a opor ao aditamento também proposto das demais entidades. Parece-nos que, efetivamente, a Comissão de Agricultura poderá aqui ter um papel também relevante naquilo que possa ser a auscultação destas entidades, porque, apesar de já terem existido iniciativas no sentido, nomeadamente projetos de resolução do Governo, tentar, por via da negociação com a Espanha, proceder à revisão desta convenção, o facto é que anualmente o que verificamos é que não existe
estamos
uma adequada...
Estamos a ouvi-la com dificuldade, Sra. Deputada. Estamos a ouvi-la com muita dificuldade.
Consegue-me ouvir bem agora, Sr. Presidente?
Estamos com muita dificuldade, o som não é em melhores condições. Mas pronto, vamos tentar fazer aqui um esforço.
Também é concluído, Sr. Presidente. Certo é que, apesar de existir uma ineficaz gestão de caudais da água que muito tem prejudicado Portugal, acreditamos que a Comissão de Agricultura, através destas audições, poderá ter aqui um papel também importante, tendo em conta que, apesar dos projetos de resolução, incluindo os do PAN, que já foram apresentados sobre esta matéria, não têm sido consequentes. E, nesse sentido, iremos acompanhar, evidentemente, quer este requerimento, quer os nomes, entretanto, propostos também pelo Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Então, vamos votar.
Sim. Só prestar um esclarecimento, se me permitir.
Faz favor, Sr. Deputado.
Sobre os comentários que foram tecidos, queria dizer à Sra. Deputada Fabíola que não houve equívoco nenhum na elaboração e na escolha dos elementos que queríamos ouvir. Aliás, a cultura democrática do PSD permite-lhe ouvir o contraditório. E é assim que fundamentamos as nossas ideias, ouvindo o contraditório. Possivelmente, na outra família política, não é assim que existirá.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pede a palavra para que é feito, Sr. Deputado. Em defesa da honra, presumo.
Não é propriamente defesa da honra, é só a resposta àquilo que foi dito.
Mas tem que ter uma figura regimental, mas pode responder, sim.
Obrigada. Eu ouvi no meu gabinete online e posso-me ter enganado e peço desculpa se assim foi. Não duvido do sentido democrático do PSD, mas aquilo que eu ouvi no meu gabinete foi que
disseram que tinha sido avançado o nome do Projeto Tejo e que havia uma associação chamada Projeto Tejo e o que pretendiam referir-se era à associação Projeto Tejo e não ao movimento Projeto Tejo. Ah, para lá. Exatamente, por isso é que eu deduzi que tinha...
Vamos encerrar o assunto, estão aceitas as desculpas.
Será assim tão...
Estão aceitas as desculpas.
Essa matéria para estarmos aqui a intervir todos. Vamos votar, senhores deputados. Quem vota contra?
É que votamos, senhor.
Votamos o regulamento do PSD com os aditamentos sugeridos, como sempre, que é a regra na casa. A regra é sempre a mesma. Quando votamos, votamos com os aditamentos propostos, a menos que alguém não os aceite. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Vamos articular o agendamento dos requerimentos, conforme informei a mesa, informei os senhores deputados, em reunião de mesa e coordenadores, a fim de tornarmos execuível a audição de todas essas entidades. Muito bem. Há mais alguma questão? Sim, senhor deputado Emílio, se eu quero.
Obrigada, senhor presidente. Sim, aprovámos nos termos habituais, mas eu gostava de deixar aqui uma chamada de atenção de algo que tem vindo a suceder e quero fazê-lo no plenário da comissão, não o quero fazer em mesa e coordenadores, porque eu acho que é importante que todos ouçam, mesmo que seja para discordar de mim. Nós ultimamente transformámos todos os nossos requerimentos em autênticas audições públicas. E isso faz com que os trabalhos da comissão acabem por não ter o efeito desejado. Quando nós apresentamos um requerimento, já temos quase 99% de certezas que a seguir se vão juntar todas aquelas entidades. A verdade é que isso faz com que nós tenhamos sempre audições muito genéricas e nunca nos focamos na raiz do problema que queremos analisar. Todas as entidades são importantes, não tem nada a ver com isso, mas umas são importantes para uma matéria, outras são importantes para outra e nós temos de começar a ser mais seletivos nas entidades que vamos juntando aos requerimentos, por forma a que nós estamos constantemente ouvir sempre as mesmas entidades para todos os assuntos. Enquanto temos que ser, e isso faz com que os nossos trabalhos da Comissão também não sejam eles proativos e não façamos aquilo para que estamos aqui, que é para servir cada um dos assuntos a cada momento. E eu queria deixar isto aqui no plenário da Comissão e depois discutimos claramente aquilo que é a elaboração normal. Agora, quando os partidos políticos pensam nos requerimentos e nas matérias concretas a abordar, exceto aquilo que se trata de uma alteração cirúrgica, que me parece muito bem, porque se esquece uma entidade que era fundamental ouvir naquela matéria concreta. Agora, eu quase posso trazer escrita as entidades que se vão acrescentar em todos os requerimentos. E isso, se calhar, não é a melhor maneira de fazer política. Obrigada. E agora passaria, porque já sabem que vai ser o Paulo então,
bem,
a acompanhar esta
muito,
audição.
Muito bem, Sra. Deputada. Mas só quero fazer uma nota para concluir. Essa é uma reflexão que deverá ser feita por os diversos grupos parlamentares e o qual a mesa é totalmente alheia, porque a deliberação foi... Certo, mas é só o acrescente ficar aqui. Os diversos grupos parlamentares têm que fazer uma reflexão, uma introspeção sobre realmente aquilo que pretendem dos diversos grupos parlamentares. Vamos dizer, estou a solicitar os grupos parlamentares que façam essa reflexão.